Sónia, com Sónia Santos. Não conte carneiros, conte histórias.
Boa noite, bem-vindo ao Insónia. Dizem, e eu acho que sim, concordo, que somos um país de navegadores. Basta ver como, num dia de sol, centenas de barcos com velas de todas as cores saem para um passeio no Tejo ou no mar. Mas está aí o outono, apesar do bom tempo, não é? Não parece que está aí o outono. A verdade é que todos os anos, na zona de Alcântara, a doca de recreio que fica vazia no verão, volta a encher-se de barcos a partir de certa altura. Sobretudo nos meses mais frios de inverno. Dá até a impressão que há embarcações que nunca saem para um passeio. Por isso, pergunto-me, será que com a chegada do outono, o adeus ao verão é também um adeus aos passeios de barco, para quem faz vela? Ou basta-lhe assim um dia de sol para se fazer ao mar? Porque quem sabe do barco é o barqueiro, ou a barqueira, convido aqui a partilhar no Insónia histórias e experiências vividas a bordo de um barco pequeno ou grande, num rio, num lago, nas ondas do oceano. Seria capaz, como algumas pessoas, por exemplo, de fazer de um barco a sua casa? Há portugueses e estrangeiros que fizeram esta opção. Olha, David Gilmour, o guitarrista e fundador dos Pink Floyd, optou mesmo por ter um estúdio flutuante. Está ancorado numa zona lindíssima do Rio Tamisa. Hoje, como sempre, pode ligar para participar na conversa aqui no Insónia e é só ligar o 808-500-210. Nas noites de Insónia, não conte carneiros. Conte histórias. Será que lhe aconteceu assim viver alguma? Seria capaz, como alguns estrangeiros ou alguns portugueses, de viver num barco? Os barcos são tema de conversa nesta noite de insónia. Posso desde já adiantar que gostaria também de saber se lhe custa assim, o que lhe custa assim mais no adeus ao verão é o adeus aos passeios de barco. Por exemplo, 808-500-210 é o número que pode ligar para partilhar experiências, para contar as suas histórias. Vamos já ouvir, de resto, as histórias de João Ramos, um recém-chegado ao mundo da vela. Olá, João, boa noite.
Boa noite.
Então, João, sei que há três verões que já faz férias no mar, não é?
É verdade, é verdade.
Como é que começou esta paixão?
Sim, o mar, sendo português e estando à beira-mar, sempre foi uma atração.
Uhum.
E a oportunidade surgiu com um colega e amigo e pronto, começámos a andar juntos. Aqui primeiro juntou aqui no Tejo e depois pronto, partimos para viagens assim mais longas.
Para, desculpe, não percebi.
Para viagens mais longas.
Como por exemplo, João?
Mediterrâneo, Marrocos, sul de Espanha, e ele já fez ir aos Açores e há 2 anos fomos à Madeira.
Uau! Quanto tempo em média que passa no barco, nessas viagens, João?
É assim, uma viagem desse género são pelo menos 3 semanas. Mas não são 3 semanas todas no mar.
Ah! É uma espécie de cruzeiro, portanto, vai saindo. Exato.
É.
E como é que é passar, então, essas 3 semanas? O que é que significa para si este tipo de férias, João?
É assim, primeiro é sair do dia-a-dia, da azáfama que temos durante um ano inteiro.
Uhum.
O estar no mar... sentimos muito pequeninos, porque então com a ida para a Madeira, em estar 3, 4 dias sem ver terra, nós sentimos mesmo muito pequeninos. E é o sossego que existe. Quando estamos a navegar, o tempo voa, nós não damos por ele passar. E pronto, dá para carregar baterias, para pôr as ideias em dia. É muito saudável.
E telemóveis e etc. não funciona, não é? Quando se está...
Nada. Se bem que levamos telefone satélite para...
Pois.
Segurança. Uhum. Para termos a meteorologia, para termos sempre isso aí. Nós nunca descuramos a parte da componente da segurança. Portanto,
claro.
Só vamos se tivermos bom tempo.
Mas tem uma boa desculpa para não ser incomodado com telefonemas, porque não tem rede.
Não, exatamente, é? Não, isso aí não há.
Exato, exatamente. Portanto, é mesmo uma boa desculpa, sem peso na consciência, de não atender telefonemas, porque nem chegam lá, não é? Não há rede. Oh, João,
e
por exemplo, nestas férias com este amigo, como é que vocês se revezam-se? Têm um plano? Como é que isto acontece na prática?
Assim, na prática, nós distribuímos as tarefas entre todos. Durante o dia estamos todos juntos, temos as várias tarefas diárias da limpeza do barco, as refeições, por aí fora. E à noite fazemos sempre o que nós chamamos os quartos, que são os turnos, em que temos que ter pelo menos, portanto, nós tentamos que haja, normalmente no barco são entre 3, 4, 5 pessoas, e que estejam sempre dois acordados.
Também por uma questão de segurança, não é?
Exatamente.
Ok. Estas 4, 5 pessoas, por exemplo, têm costume ir de crianças ou não? São só adultos?
Não. Adultos e... Se bem que já tivemos uns amigos que foram a família inteira e foi uma criança de 10 anos.
E que também ajudou?
Ajudou, portou-se maravilhosamente. Também era uma viagem diferente, era mais costeira, portanto, nós estávamos, não chegávamos a estar mais do que só um ou dois dias, é que foi 20 horas de navegação, porque o resto era 4, 5 horas e depois encostávamos na marina e estávamos em terra. Portanto, mas para viagens mais longas, convencer pessoas mais adultas.
Qual foi destas três viagens? Já fez três, não é? Por aquilo que percebi.
Sim.
Qual foi assim a que... Consegue eleger uma, a preferida, ou não?
Não, foram todas diferentes. Engraçado. Todas elas têm as suas particularidades. Portanto, a ida à Madeira e o regresso... E o regresso foi difícil, tivemos à espera que o tempo melhorasse para conseguirmos voltar. Estávamos a ver que não chegávamos a tempo de começar a trabalhar.
Portanto, não, não há só problemas com os aviões, não é? Com os ventos. No avião.
E coincidia, não se podia sair da Madeira e nós também não. também não conseguíamos sair, porque estava muito vento e muitas ondas. Portanto, não era minimamente seguro pôr-nos a caminho do continente. As viagens mais costeiras têm outros encantos, porque nós vamos conhecendo localidades, cada uma tem as suas particularidades e é quase como fazer como disse há pouco, um cruzeiro, mas com paragens mais curtas, porque um clareno devagar.
Pois. Mas dormem sempre no barco.
Sim.
As dormidas são sempre no barco. A próxima viagem, João, onde é que vai ser? Já planeou?
Ainda não. Neste momento, nós agora, entretanto, estamos, como já vimos praticamente tudo o que se podia ver em 3 semanas de férias, agora é pensar como poderá ser os próximos passos. Possivelmente não serão viagens tão grandes, mas é ir de avião para algum lado e a partir daí ter um voleiro e estar uma ou duas semanas nesse local.
E há alguma viagem assim de sonho que tem em mente, João?
Sim, as ilhas gregas e a Croácia é algo que me... Tem cá o bichinho dentro para lá ir.
Bem, deve ser fantástico. Assim, se lhe pedisse numa palavra para descrever esta experiência de umas férias, lá está, há 3 semanas, a bordo de um barco e fazer assim este tipo de férias, que palavra escolheria, João?
Vai ser difícil. para mim é mesmo... Paz e sossego mesmo.
Só pode escolher uma.
É paz.
É paz.
É paz. Estamos em paz com tudo.
João, muito obrigada por ter participado nesta noite de insónia. Desejo-lhe uma boa noite e boas viagens.
Muito obrigado.
Obrigada, boa noite.
Insónia na Renascença.
E eu converso agora com Pedro Campos de Costa. E o veleiro dele, segundo consta, tem uma história, não é, Pedro? Boa noite.
Muito boa noite.
Boa noite, bem-vindo ao Insânia. Que história então tem o seu veleiro, Pedro?
A história é mais do meu veleiro, é uma história, digamos, de família. Portanto, o meu veleiro atual, portanto, era de um tio-avô meu, quando eu comecei a navegar, portanto, já há muitos anos, portanto, fazendo conta, já foi há mais de 35 anos, eu tinha cerca de 8 anos, portanto, passávamos férias no Algarve, portanto, na única marina, perto da única marina que existia na altura no Algarve, portanto, em Vila Moura, e havia, portanto, no conjunto da família que lá passava férias, havia um tio sempre bem disposto e com imenso jeito para acolher a malta mais nova, que me desafiou, portanto, a juntar-me ao barco e a começarmos a fazer uns passeios, primeiro ali perto da praia. As coisas foram evoluindo, depois já aqui em Lisboa começámos a passear no Tejo, depois começámos a interessar, e portanto, o tempo passou, aprendi imensas coisas com o meu tio, desde em todas as áreas. O meu tio acabou por falecer e pronto, fiquei responsável pelo barco, e entanto hoje passei com família e amigos, essencialmente aqui no Tejo. Portanto, é a história do meu barco, do Capibest.
Do?
Capibest, que é um nome engraçado, é um barco de um belga, que tinha 4 filhos, deu o nome, que era a Catherine, o Pierre, a Beatriz e Stefan. E como os nomes dos barcos não se podem mudar, que dá azar, o barco mantém o nome.
De onde é que vem já agora esse mito, essa tradição, no fundo, de que não se devem mudar os nomes dos barcos, sabe, Pedro?
Olha, por acaso, não sei em pormenor, é algo que hoje há muitos anos, mas não sei dizer em pormenor porque é que não se devem mudar os nomes aos barcos, dizem que dá azar.
Pronto, então é melhor não desafiar,
é melhor,
não é?
É melhor não mudar.
Exatamente. Portanto, o Pedro começa nesta vida de mar, digamos assim, aos 8 anos, muito cedo.
Sim, por volta dos 18 anos, exatamente. Portanto, um miúdo que estava na praia e que é desafiado, olha, vamos até ali a bordo e damos aqui uma volta. E assim começou. Pronto, depois mais tarde fiz viagens maiores num navio da Marinha, no Crioula, onde tive a oportunidade de ir até à Madeira, Marrocos, sul de Espanha, Berlengas, por aí adiante. Portanto, aprendi outras coisas, outras navegações. Uhum. Mas começou realmente com uma brincadeira de praia, não é? Aos 8 anos.
Lembra-se o que é que o fascinava na altura, Pedro?
Sim, portanto, eu sempre gostei de atividades ao ar livre. Portanto, a vela, o mar é o ar livre, não é?
Uhum.
Depois também gosto de praticar atividades com amigos e com família. E assim começou. Portanto, começou com amigos e família. Até que se conversava, em que se fosse possível até havia uma comidinha no meio, um lanche, um almoço, qualquer coisa. Portanto, era sempre divertido, sempre bem disposto. E depois, para um miúdo com 8 anos, depois um bocadinho mais velho, sentir que consegue estar ao leme de uma embarcação e levar uma embarcação para onde quer é um desafio ganho. E sempre engraçado. Portanto, a pessoa sentir que depois, já mais tarde, aos 13, 14, 15 anos, consegue estar ao leme de uma embarcação que vai de Lisboa para Vila Moura à noite, sem ver terra, e consegue. Portanto, é algo que dá autoconfiança e dá muito gozo. E, portanto, é uma coisa muito engraçada.
E viver num barco mesmo? Fazer da sua casa um barco? E... ou de um barco a sua casa, melhor dizendo?
Bom, isso nunca fiz, nunca me passou isso pela cabeça. Mas já passei mais de 15 dias num barco, não é? Uhum. Portanto, quando fui à Madeira, no Crioula, ou a Marrocos, as viagens eram de cerca de 15 dias. E é muito engraçado viver 15 dias num barco. Portanto, é um espaço muito confinado, em que se aprende muito sobre relações entre as pessoas. Eu lembro sempre que, há sempre piada a lembrar, o que me ensinou o imediato na altura do Crioula, que nos disse logo à chegada: meus amigos, atenção, portem-se bem e tratem-se bem, porque vão viver 15 dias no mesmo espaço. E, portanto, aprendam a conviver uns com os outros, têm que estar bem, e realmente aquilo é uma lição de vida. Foi também no Crioula onde tive onde percebi pela primeira vez que ser chefe de alguma coisa era muito difícil. Portanto, aquilo organizavam-se pequenos grupos que tinham uma série de tarefas atribuídas. E como ao fim da terceira ou da quarta viagem eu já tinha, era o que tinha mais milhas, disseram-me: olha, vais ser chefe de grupo. E eu achei, ok, engraçado, mas é muito difícil ser chefe de qualquer coisa, não é?
Porquê?
E, portanto,
porquê,
talvez,
Pedro?
Tenha sido a primeira vez em que me apercebi disso. Foi uma experiência muito engraçada.
Que dificuldades é que sentiu, Pedro?
Portanto, eu tinha, se não me falha a memória, 15 anos. Tinha
15 anos? Ai, 15 ainda era anos, muito novinho também, não é?
Foi. E tinha outros miúdos um bocadinho mais velhos ou da mesma idade. Tínhamos que, por exemplo, estar atracados na Madeira e garantir que quem tinha ido sair à noite tinha que estar a horas a bordo, que de manhã se levantavam para as tarefas que tinham que ser feitas, que durante a viagem cumpriam os horários dos quartos, portanto, havia um quarto que era das 4 da manhã às 8 da manhã, eu tinha que garantir que às 4 da manhã as pessoas estavam acordadas e cada um no seu posto para cumprir, um no leme, o outro na máquina, o outro de vigia, enfim. Não era algo muito fácil, não é? Mas foi giro, foi muito engraçada para mim imenso.
E é obrigada a gerir feitios, formas diferentes de estar.
Claro, gerir pessoas é sempre muito difícil, não é?
E depois também, lá está, como diz, 15 dias, por exemplo, um grupo de pessoas a gerir tudo isto. Há pouco o João falava da paz, do sentimento de paz. Nem sempre nestas situações se consegue esse sentimento de paz, não é, Pedro?
Não, eu concordo com o que disse há pouco o João. Portanto, o mar transmite isso, paz, isso não há dúvida. Portanto, é um ambiente muito calmo. E então à vela, portanto, não há o barulho do motor, há só o barulho do vento e do mar. Transmite-nos a paz. Agora, claro, viver com outras pessoas num ambiente confinado, pois, obriga a manter essa paz. Pronto. É mesmo assim.
Exato. Eu sei que o Pedro é assim um militante ambientalista, não é?
E também, que... também.
Fale-me disso, Pedro, fale-me disso.
Não, essa é outro hobby que eu tenho, não é? Portanto, sou voluntário numa associação de defesa do ambiente e pronto, eu dedico também algumas horas dos meus dias a essa atividade e tudo joga bem, não é? Portanto, ambiente,
claro,
barcos e mar,
claro,
joga,
claro,
muito bem. Portanto, acho que joga tudo bem.
Oh Pedro, e é uma dor de coração mesmo muito grande quando olhamos para o mar e às vezes, enfim, olhamos para ele e está tão sujo, não é? Garrafas, sacos...
Eu acho que às vezes as pessoas não percebem o que estão a fazer. Aliás,
pois,
a maior parte do lixo que há na nossa costa vem de terra, não é? Portanto, as pessoas não têm noção que quando despejam numa linha d'água... entulho, lixo, o que quer que seja, que ele mais dia menos dia aparece na praia onde as pessoas vão no verão. E há uma atividade que fiz muitas vezes muito engraçada, organizada pela tal Associação de Defesa do Ambiente, que é o GIOTA, e é o Coast Watch, que é andar ao longo de uma praia a ver que tipo de lixo é que chega à praia. E aí é que a pessoa percebe que aquilo vem de terra, não é? Aquilo foi o lixo que as pessoas deitaram no sítio qualquer e que apareceu ali. E, portanto, realmente é uma dor de alma ver aquilo, sem dúvida.
Eu confesso-lhe, aliás, acontece esta história que algumas vezes... a história não é uma história, é o que me acontece todos os anos na praia, basicamente. E os meus amigos às vezes gozam comigo e chamam-me a maluquinha do lixo. Veja lá, grandes amigos que eu tenho, eu acho que tenho que mudar de amigos. Não, porque eu costumo levar sempre, já sei que já faz parte, levar um saco de lixo para a praia, porque nas idas à água e nos regressos para a toalha e na voltinha aqui, na voltinha ali, vai-se apanhando lixo, portanto.
Pois.
É uma das coisas que eu tenho, e lá, e quando os meus amigos me vêm com o saco, pronto, lá vem a maluquinha do lixo.
E esse muitas vezes é deitado pelas próprias pessoas ali mesmo na praia, com uma tristeza.
Exatamente.
Como é que nos dias de hoje isso não acontece, mas acontece.
Ora bem, é inacreditável. Eu confesso que fico tipo, mas como é que é possível ainda hoje, não é, deixarmos as garrafas de água, as beatas, vidro muitas,
sim,
vezes, não é, e partido. Enfim, bom, mas já me estou aqui a desviar do assunto. Ora bem, Pedro, portanto, lá está, mar, ambientalista, esta paixão pelo mar e pelos veleiros, não é? Pelas embarcações, no fundo, é partilhada com a sua família.
Sim, portanto, eu comecei miúdo, entretanto, hoje já tenho duas filhas, não é? E portanto, tento-lhes passar este gosto, não é? Portanto, elas ainda não são muito grandes, portanto, a mais nova tem 6 anos, a outra tem 10. Mas sim, vem passear connosco, portanto, vai a família passear de barco. As viagens com crianças não podem ser muito grandes, porque as crianças são irrequietas e ao fim de um bocadinho estão fartas de estar no mesmo sítio, não é? Portanto, é preciso entretê-las e as viagens têm que ser progressivamente maiores para que ganhem gosto devagarinho. E é isso que temos vindo a fazer.
E elas,
portanto,
gostam?
Com isso, gostam. Com isso, acho que é uma atividade saudável, lhes faz bem. Claro, às vezes tem um bocadinho de medo, quando o barco adorna muito, é algo que, pronto, agora vira, não vira, não, ele não vira, mas para quem não sabe e não está habituado, pronto, é preciso ir percebendo que ele não vira, não é? Espero que daqui a pouco tempo já façam leme, já estejam a fazer isso tudo. Espero que continuem em família esta
Bem,
atividade.
E uma sorte também ter uma mulher que partilha da mesma paixão.
Também, também, é verdade, é verdade.
Não é porque...
Sim, ela também gosta, ela também gosta.
Muito bom, porque ela às vezes podia dizer: ai, que eu enjoo sempre imenso, não, não me ponhas a andar de barco, isto é horrível para mim.
Isso enjoo é uma questão de hábito, também
pois.
Passa. Aliás, eu enjoo mais do que ela, portanto,
ai, é?
Não há problema. É verdade.
Ah, então pronto.
Eu, se estiver menos treinado, enjoo mais do que ela, portanto, não há problema.
Oh, Pedro, agora falou-me da idade das suas filhas e voltando à sua idade aos 8 anos, quando começou, lá está, nessas aventuras com o seu tio, com certeza que, e então aos 8 anos, é tudo uma aventura, não é? Ainda por cima estar num barco. Recorda-se, assim, de alguns episódios que possa partilhar connosco, que para si era mesmo assim, uau, que aventura que eu estou a viver.
Talvez um bocadinho mais velho, estou-me a lembrar, já mais velho, talvez com 13, 14 anos, estou-me a lembrar de uma aventura vivida na saída de uma barra, da Barra de Farolhão, no Algarve. Fazia parte da tradição todos os anos irmos uma vez até Olhão comer o arroz de Lingueirão. Pronto, fazia parte da tradição.
Ai, que maravilha!
Que é um passeio muito bonito, a Ria de Farolhão, portanto, a Ria Formosa é uma ria muito bonita, não é muito fácil navegar, tem muitos baixios, mas navega-se, é bonito. E tem uma entrada, portanto, uma entrada que dá para o mar, que normalmente é muito simples, mas que numa das vezes, à saída, estava levante, portanto, aquele vento no Algarve do mar para a terra, não é? Que vem do norte da África, que provoca, no verão, portanto, estávamos em agosto, provoca ondulação que não é habitual, só acontece quando há levante. A barra não é muito, portanto, não é muito larga, e à saída, portanto, tínhamos o vento contra, à saída o barco tem que bolinar, ou seja, tem que ir a um lado e tem que ir ao outro, e quando vai a um lado, vai ao outro, aproxima-se das rochas. O vento estava forte, a maré a vazar, enfim, e lembro-me de estarmos todos muito calados a bordo, a ver se saímos ou não saímos. Tivemos que utilizar o motor como ajuda para nos pormos lá fora mais depressa. E eu, quando cheguei ao fim, pensei que sim, isso realmente foi uma aventura. A adrenalina ali subiu, sem dúvida. Lembro-me do meu tio me dizer assim, bom, desta já nos chafámos.
Exato. Olha, Pedro, e a ideia de... Desculpa, eu interrompi. Ia dizer, portanto, peço
não,
desculpa.
Não, já tinha terminado. Muito obrigado.
Ah, ok. O João, que agora tem feito sempre as férias, não é? As últimas férias, este verão por acaso não aconteceu, mas há 3 verões que já faz férias no mar. O Pedro também tem este hábito das férias passá-las no mar?
Não, ultimamente não. Até porque as miúdas são mais pequenas. E, portanto, fazer viagens longas com elas não é fácil, não é? Portanto, para fazer uma viagem mais longa, penso que elas têm que ser mais velhas, até por questões de segurança, não é? Portanto, viajar à noite com uma criança no mar tem alguns riscos. Portanto, penso que terei que esperar mais um bocadinho. Pronto. Portanto, realmente, férias, não tenho feito férias de mar. Portanto, acaba até às vezes por navegar mais no outono e no inverno ou na primavera do que propriamente no verão.
Pois, aquilo que eu dizia há pouco, realmente que nós chegamos ali à marina e reparamos que no inverno parece que há muito mais barcos. Isso não é impressão minha, pois não, ou é?
Há alguns que estão fora porque estão a fazer viagens ou estão de férias noutro lado. Agora, realmente em Lisboa, pensando em Lisboa, mas no sítio do país é igual, é possível fazer vela durante o ano todo. Portanto, são muito poucos os dias em que eu digo, não, hoje não vou sair porque é perigoso, não é? Porque há temporal. São muito poucos. Portanto, com o pano certo, com a tripulação certa, é seguro navegar praticamente todo o ano. Claro, há dias que está mais frio, está mais chuva, bom, pronto, não vamos naquele dia. Mas uma camisola, um impermeável, e tudo se resolve e é possível navegar o ano inteiro.
Depois não dá uma trabalheira enorme, Pedro? Tipo, todo o apetrechamento, não é? Quando se chega ao barco há uma série de coisas a fazer. Quando se sai do barco há uma data de coisas também para fazer. Isso não dá não é muito trabalho?
Não, mas esse trabalho faz parte do gozo.
Pois.
Portanto, há trabalho, mas aquilo faz parte do gozo. Portanto, escolher o pano certo que vai pôr, preparar a vela, As amarrações, tudo isso faz parte, depois à saída, tudo ao contrário, não é? Faz parte do gozo de velejar, é mesmo assim.
Pois, portanto, pois.
Quem não gosta, não vale a pena.
Exato,
tem,
exato.
Tem que gostar daquele trabalho, pronto. Aliás, um barco tem sempre coisas para fazer. Portanto, lembro-me do meu tio me dizer, agora é que eu compreendo bem a tua tia, quando diz que lá em casa há sempre coisas para fazer, pois no barco também. Portanto, há sempre qualquer coisa para arranjar, sempre qualquer coisa para limpar, faz parte. É preciso gostar.
Pedro, muito obrigada por ter estado nesta noite de insónia e ter partilhado estas histórias connosco. Obrigada e uma boa noite.
Obrigado, boa noite.
Obrigada, boa noite.
Insónia. Na Renascença. Não conte carneiros, conte histórias.
E nesta noite de insónia em que falamos, enfim, de barcos, de embarcações, da vida no mar, não é? No fundo nós somos um país de navegadores, portanto é normal que haja esta paixão pelos barcos, pelo mar. Não sei se já ouviu falar da Real Regata Canoas, é algo que já remonta a 1845. Mas melhor do que eu para lhe falar disto é o Ricardo Conduto, que faz parte do Reencontro da Marinha do Tejo. Olá, Ricardo, boa noite.
Olá, boa noite.
Boa noite. Então, fale-nos, esta Real Regata Canoas.
Pronto, esta Real Regata de Canoas é algo que nós recriámos a partir de 2006. Eu digo nós porque estes barcos já existem há muitos anos e na altura, em 1845, perdão, elas serviam única e exclusivamente, este tipo de barcos, serviam para fazer regatas entre eles. Eram barcos monotipo, eram canoas todas iguais, que serviam para entreter, para as pessoas passarem o seu tempo no Rio Tejo. Em 2006, através do reencontro da Marinha do Tejo, que eu poderei depois passar a explicar também o que é isto da Marinha
agradeço,
do Tejo.
Agradeço.
As embarcações tradicionais voltaram a juntar-se todas, os seus proprietários, os seus arrais, e resolvemos, ao fim e ao cabo, homenagear aqueles que sulcavam o rio desde essa data e recriámos então a Real Regata das Canoas, que este ano será já a 172ª edição.
Iana, já vamos com algumas edições, então.
Sim, nós somos amantes das embarcações tradicionais e quando falamos em canoas, falamos em barcos de madeira, não são aquelas que nós compramos nos supermercados. São aqueles barcos de madeira que faziam os transportes entre as duas margens do Rio Tejo, antes de existirem as pontes, que foram perdurando no tempo, as pessoas foram pintando, foram reconstruindo, foram construindo, todas elas feitas de madeira de pinheiro, pinheiro manso e pinheiro bravo, e todos os anos, por esta altura, efetuamos então esta Real Regata, que terá início às 14 horas na Praia de Pedroços, ali junto daquela torre VTS, e depois passaremos junto de toda a margem norte até Xabregas e rumamos à Moita, onde teremos então o término deste evento.
Agora suscitou-me aí uma curiosidade. O Ricardo disse todas elas feitas de pinheiro, pinheiro manso e pinheiro bravo. Vai ter que me explicar, como se eu tivesse 3 anos, qual é a importância de ser esta madeira ou não? É apenas... Sabe, é que eu não percebo nada disto.
Sim, não, a importância é que esta madeira para já era a que existia a maior quantidade aqui nesta zona, em todas, pronto, nas margens do estuário. E depois é uma madeira que é mais fácil de moldar e é mais fácil também de substituir. Ou seja, o pinheiro bravo é aquele mais alto, onde se aproveitam para fazer peças maiores, ou seja, da proa até à popa, aquelas peças mais compridas que servem depois de tabuado e de, ao fim e ao cabo, de dar travamento à embarcação, e o pinheiro manso, aproveitando as pernadas, a copa, para aproveitar os ângulos certos da pernada para o cavernamo, para o esqueleto, ao fim e ao cabo, da embarcação.
Ok. Portanto, e era mais por ser a madeira que mais existia, não é? As árvores que mais existiam, é isso? Aqui?
Sim, era mais abundante aqui nas margens do estuário.
Todas estas canoas são antigas, recuperadas, ou temos também canoas já novas?
Pronto, eu estava a ouvir a história deste senhor que ligou antes de mim.
O Pedro Campos, sim.
Sim, e eu, por acaso, a minha, que se chama Gavião dos Mares, foi construída por mim em 2005. Ou seja, eu também revi-me um pouco na história que ele contou em relação ao tio dele. Eu também aprendi com cerca de 6, 7 anos com o irmão da minha avó, ou seja, tipo um tio-avô. E fui andando, até que resolvemos reconstruir, neste caso, construímos até de raiz, uma embarcação deste tipo, mediante aquilo que já existia no Rio Tejo. A maior parte destas embarcações são todas reconstruídas, são todos barcos que já fizeram o seu percurso e a sua trajetória no estuário, tanto de pesca como de transporte de materiais. E os proprietários, à custa do seu amor por esta arte, vamos mantendo e vamos dando, ao fim e ao cabo, muita cor ao Tejo.
E, portanto, quem tem a sua canoa participa nesta regata. Quem não tem pode estar nas margens, lá está a ver a cor, a imensa cor no Tejo.
Sim, isto é um espetáculo único, porque estes barcos são únicos no mundo. Estes barcos só existem no Rio Tejo porque foram construídos há muitos, muitos anos para poderem circular aqui nele, porque o Rio Tejo tem muitas particularidades, como, por exemplo, a água desaparece, ou seja, a água vaza e a água enche, então estes barcos precisam de pouca água para poderem navegar. Esta regata tem a partida, como eu já disse, às 14 horas, por volta das, sei lá, 15 horas, 14, 30, 15 horas, passaremos todos juntos, junto do Padrão dos Descobrimentos, por baixo da Ponte 25 de Abril, onde é uma panóplia de cores, de velas, umas maiores, umas mais pequenas, onde é, ao fim e ao cabo, é o culminar do ano náutico para este tipo de embarcações.
Então, e agora, Ricardo, fala-me lá do reencontro da Marinha do Tejo, por favor.
Pronto, a Marinha do Tejo, estas embarcações, como eu disse, tiveram um papel muito importante nos transportes entre as duas margens. Quando as invasões francesas, os barqueiros do Tejo, como conheciam especialmente as nuances que o Rio Tejo tinha, foram uns daqueles que transportavam os alimentos para abastecer a cidade, porque nós ouvimos falar muito das linhas de touros, ou seja, podiam chegar à capital através de terra, mas também a outra forma de poderem chegar a Lisboa seria através do rio. E então, o que é que foi o rei na altura? Solicitou aos barqueiros do Tejo que abastecessem a cidade durante a noite, silenciosamente, porque estes barcos andavam toda à vela. Nós agora temos todo o motor auxiliar, mas antigamente era tudo com a força do vento, e também defenderam a cidade através da entrada, da possível entrada, dos intrusos através do rio.
E estabelecer de novo o contacto, não é, com o Ricardo, porque eu estava aqui tão interessada na história.
Sim, estou a ouvir muito longe.
Ah, ok. Boa, Ricardo. E então, continuo, por favor. Estava mesmo interessadíssima em ouvi-lo. Está-me a ouvir bem?
Sim, eu continuo a ouvir longe. Pronto, okay. Então, estes barcos, como tiveram um papel importantíssimo, nós achamos que decidimos reencontrar, ao fim e ao cabo, a Marinha do Tejo. Isto, o reencontro, foi no cais de Pedra da Moita, que é uma localidade que fica aqui na margem sul, que foi construída em 1722. Começou em 1722 e acabou em 1723. Este cais ainda continua intacto, apesar de todos estes anos passados. Então foi a partir desse dia que nós devolvemos, ou melhor, juntámos as pessoas que continuam a ter esta paixão pelo rio, com estes barcos de madeira, e fizemos com que esta associação, com que este polo vivo do Museu de Marinha, fizesse com que estes barcos nunca mais acabassem. Criámos uma regulamentação. Para que estas embarcações tivessem, ao fim e ao cabo, um estatuto próprio. Todos os anos efetuamos uma cerimónia no Cais das Colunas, este ano foi no dia 17 de junho, onde fazemos o reencontro destas embarcações e assinamos um livro de registro que fica em exposição no Museu de Marinha, na parte dos barcos tradicionais. E então, a partir daí, pronto, é um garante que estas embarcações, que outrora tiveram uma importância fundamental no Rio Tejo, não desapareçam, ou pelo menos fiquem registadas para memória futura.
Ah, que maravilha, que bom, Ricardo. Isso é fantástico ouvir isso. Ricardo, e estamos a falar de pessoas que têm as suas profissões, portanto não fazem disto vida, isto no fundo é um hobby.
Sim, isto pronto, isto é uma paixão, é uma doença. quando nós crescemos a ouvir os mais velhos falarem, contarem histórias, quando iam para Lisboa, era complicadíssimo atravessar o Mar da Palha, parece que nos deu mais vontade de continuar a recuperá-las, de continuar a construí-las e continuar a fazer com que elas nunca mais acabem.
Mas lá está, portanto...
Todos nós...
Diga.
Todos nós temos a nossa profissão, por exemplo, a minha, sou professor, eu leciono e aos fins de semana o meu hobby, ou seja, o meu anti-stress, é velejar no rio.
E quando está muito, muito mau tempo, depois chega com a neura? Quando não consegue?
Quando está muito mau tempo. Oh, pronto, não podemos velejar porque o rio também tem as suas vicissitudes e não é por acaso que se chama Mar da Palha.
Então,
porque às vezes o rio transforma-se em mar.
Mar da Palha, pois, exato. Que
o rio transforma-se em mar, mas pronto, nós temos as nossas profissões e o nosso objetivo é fazer com que estes barcos perdurem e não caiam no esquecimento, porque quando nós ouvimos falar muito na canção do Carlos do Carmo, das canoas do Tejo, são estas canoas que ainda continuam a cruzar estas águas.
Maravilha. Portanto, fica aqui o convite, não é? Quem puder ir assistir, enfim, a parte do percurso, porque será difícil começar no início e acabar, não é? Portanto, acompanhando o percurso todo por terra. Mas, no fundo, já agora convidava o Ricardo a repetir. Eu sei que parte então às 14h da Praia de Pedrossos, não é?
Praia de Pedrossos, sim. Uhum. Passamos junto da Torre de Belém, junto ao Padrão dos Descobrimentos, por baixo da Ponte 25 de Abril. Direito às Chabregas e depois contornamos uma boia que faz parte da carreira, da cala, e rumamos direito à Moita. A Moita dos Ribatejos fica na margem sul, ou seja, atravessamos todo o Mar da Palha até ao outro lado. Uhum. São cerca de 41 embarcações, 22 canoas, que são barcos que têm cerca de 9 metros, 15 catrais e 4 desses maiores, os varinhos e botes. São barcos já com os seus 20 metros. E pronto, é um misto de cores, branco, amarelo, preto, sei lá, todas as cores, com velas também, todas elas com as suas características próprias. E pronto, e vamos em regata, uns em regata e outros em passeio, vamos com os nossos amigos, ao fim e ao cabo uma confraternização, é o culminar, é o dia maior das embarcações tradicionais.
E isto no sábado, não é? Dia 7.
Isto no sábado, dia 7.
Ora bem, para os apaixonados de fotografia também deve ser uma delícia, não é? Portanto, tanta cor, ter o rio e ter tanta cor é maravilhoso, não é?
Sim, este
para quem está, nas margens, não é? Vai acompanhando e acho que vai dar para tirar fotos excelentes.
Sim,
ainda
sim,
por cima temos
um tempo
agora maravilhoso.
Sim, o tempo parece que vai nos ajudar e os amantes da fotografia. Não é a minha especialidade, mas dizem que tiram fotos espetaculares, porque lá está, são barcos únicos, são peças de museu, é como se fosse um museu vivo que andasse na água. Os barcos parece que têm alma, parece que falam connosco, e para quem gosta de fotografia também sente isso mesmo.
Pois, eu confesso que pensei quando visualizei logo, não é, o rio, toda a cor e a máquina fotográfica. Muito obrigada,
sim,
Ricardo, por ter participado.
Obrigado
nesta
nós.
Noite de insónia. Boa noite, boa regata.
Obrigado a nós e continuação de bom programa.
Obrigada. Boa noite.
Insónia, com Sónia Santos. Não conte carneiros, conte histórias.